Norma Urbana Culta, Bobina número 19. Inquérito Brasil, São Paulo, número 55. Diálogo entre dois informantes. Temas 6. Vida social e diversões. 9. Meios de comunicação e difusão. Números dos informantes 65 e 66. Sexo masculino, 43 anos. Sexo masculino, 46 anos. Documentadoras Ada Natal e Berenice. Data 5 de julho de 1972. Duração do inquérito 80 minutos. Pista 1 de 36 a 1582 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais. Inicia o diálogo, informante número 65.
Gravação do dia 5 de julho de 1972. Bom, então como ambos conhecem alguma coisa de teatro, eu queria perguntar aos dois e gostaria que os dois tivessem as considerações assim, em relação ao teatro de hoje e ao teatro, quer dizer, da experiência de ambos como participantes ou como, vamos dizer, amadores da coisa. O que acham que hoje foi assim na matéria de teatro? Eu queria ver a mudança do próprio cenário, teatro, quer dizer, e a opinião dos dois a respeito disso.
Eu diria assim, se bem que quem domina o assunto é o Pacheco. Eu era mais espectador do que ator. O Pacheco, além de ator, era diretor também. Então eu diria que na minha época, assim, a gente pretendia fazer um teatro numa cidade grande de um continente desenvolvido, mas que o teatro era realmente uma passagem muito leviana dentro da vida do povo. Não havia um grande público, o teatro era feito com grande sacrifício, e nós roubávamos horas assim do nosso trabalho. Eu me ocupava de um lado, Pacheco de outro, e todos os nossos companheiros, que hoje são grandes elementos do teatro, nós temos o Egídio Écio, que é um grande diretor, o Antunes Filho, que também é outro grande diretor de teatro, o Valdomiro Baroni, que foi o primeiro câmera de televisão que nós conhecemos. Ele já falava, quando a televisão estava por chegar, o Valdomiro Baroni estava pretendendo ser um câmera de televisão. O Fábio Sabag era o grande amigo nosso. Quem mais você lembra, assim, de elementos que se destacaram no teatro? O Edne Giovenazzi.
Já falou todos.
Foi bom? Não, eu acho que não falei uma terça parte dessa equipe toda. Então, nós fazíamos teatro assim. Nós fundamos um clube de teatro, quer dizer, eu fui o terceiro presidente, o Hércules fundador, e você o segundo, se não me engano, né?
Você foi o quarto, eu fui o terceiro.
Não. É, bom, então que seja.
É, o Hércules fundador.
Certo.
Cinelli.
Não, o Cinelli não foi presidente.
Foi?
Não. O Cinelli foi posterior. Foi um colaborador que veio depois.
Ele foi presidente.
Eu já não
estava mais aqui.
Certo.
Eu fui o terceiro, depois você foi. Ou você foi o terceiro ou o quarto?
Não, você foi antes de mim, mas eu acho que você foi o segundo. Foi Hércules, não, você, não. Eu,
então você
depois
do
Cinelli veio.
Você foi o segundo.
Mas esse clube recrutava os atores?
Não, esse clube, sabe o que nós fazíamos? Nós nos reunimos numa equipe muito grande de elementos interessados em teatro. Tinha gente que fazia teatro infantil, tinha profissionais e tal, e cada indivíduo recebia um número X de ingressos. Então, nós alugávamos um teatro. Era o teatro do Caetano de Campos, do Conservatório Musical.
Caetano de Campos, Colombo.
Então a gente... Esse. Colombo também.
Esse Colombo existia onde?
Lá da Concórdia.
Existe ainda não?
Não, foi demolido.
Foi do centro.
Assim. Mas aí me diga uma coisa, assim, em relação a esse aluguel, havia alguma facilidade para o aluguel, não?
Não, esse o Teatro Colombo era o teatro da prefeitura.
Então,
tem uma taxa. Era paga uma taxa. E o João Caetano também. Não, e o Clementino também. Era usado por nós. Ele pagava essa taxa, o Arthur Azevedo.
Mas tinha condições assim para utilizar, além do pagamento da taxa, não? Tinha que se apresentar, vamos dizer, a peça, por antecedência, havia uma espécie assim de escolha de repertório, não?
Bom, o clube de teatro tinha como finalidade do seu programa apresentar uma peça por mês aos sócios. E os sócios contribuíam mensalmente. fundos ainda, maior parte da contribuição do sócio.
Inicialmente, nós mandávamos imprimir os ingressos, montávamos uma peça com o diretor, cenários emprestados na roupas na casa alugadas. Central alugadas.
Alugadas.
Cenários era o Graça Mello que nos emprestava às vezes, né? Lembra? Aquela outra grande atriz que contracenava com ele era.
Bom, aquela é Maria de la Costa.
Não, Maria de la Costa também.
Maria Giovanni, que formou a companhia com ele.
Era uma outra artista que esteve na Europa durante um tempo, muito famosa na época. Bom, então nós conseguimos cenário, alugávamos as roupas e cada elemento que trabalhava na equipe saía com 10 ou 20 ingressos. Então a gente vendia aquilo. Então, a nossa incumbência era vender 10 ou 20 ingressos por mês. Depois, então, veio essa fase em que nós nos reunimos e constituímos um
quadro social.
É um quadro social. Aí a gente nomeava o indivíduo, dava uma carteirinha e pagava um X por mês, era uma insignificância, e tinha um espetáculo mensal.
Bom, às vezes, mas era possível manter assim?
E sabe o que nós fazíamos às vezes quando não tinha espetáculo? Nós alugávamos espetáculos de profissionais. Então o indivíduo era beneficiado com uma taxa mínima se tinha um espetáculo. De grande classe.
Havia vários grupos reunidos no grupo. Então, enquanto um ensaiava uma peça, o outro já estava representando. Era possível, dava um espaço, 3, 4 meses a cada um.
Mas nesse caso os sócios eram quase todos atores
também? Não, havia os sócios efetivos. Agora começa aquela história.
Conta.
Os sócios efetivos, que eram os participantes, que faziam parte ativa, e os contribuintes.
Sim.
Que só pagavam e assistiam. E havia até uma diferença de categoria, de direitos, de deveres. Na época da eleição, os efetivos votavam, os outros não. Os efetivos pagavam mais, os contribuintes pagavam menos.
E era uma briga muito grande. Inclusive, eu me lembro, nós chegamos a ter, se não me engano, não quero mentir, mas 2 mil associados. Não
diga.
Foi isso.
Eu
também não
isso
me lembro.
Isso foi volta de quando?
Isso foi mais de 10 anos atrás.
Sim. O clube foi fundado em 51.
Foi em 57 eu viajei para a Europa. Foi em 51.
Em 57 já estava.
Pois é, já estava extinto, já veio a Federação do Teatro Amador, essa coisa toda.
Foi em 51 que começou, 52, 53.
Mas o núcleo fundamental era estudante, não?
Não.
Não era estudante, não. Não havia televisão.
Sim, claro.
Era uma época.
Isso. Não sei se interessa contar alguma
coisa. Mas claro, interessa, sim, diga lá.
Muito importante.
Não, interessa. Claro, interessa. Por que não?
Nós vamos esquecer no teatro.
Não, ficamos, por que não?
O clube foi. O clube teve início quando o Hércules idealizou essa associação, essa sociedade. O clube de teatro, isso quando eu estava apresentando lá no conservatório com um grupo do Colégio Anglo-Latino. Eu passei a conhecer o Hércules no Colégio Paulistano. Aí veio o Jovino,
que era do Anglo-Latino, meu colega
também. E desses espetáculos no conservatório é que surgiu a ideia do clube. Eu já tinha, nessa época, fundado um outro grupo.
E nessa altura nós nos conhecemos, por isso que eu digo que você é anterior a mim.
Não, eu sou anterior na pré-história.
O conservatório aqui, no caso, teve alguma influência ou ele era só local?
Não, só local, alugado, por nós, utilizado.
E era pago,
mas nessa época,
porque a prefeitura era gratuita.
O Hércules pensou em fundar o clube, eu já estava com outra ideia, já havia fundado um outro grupo, que era a equipe, que não era a equipe, era, esqueci o nome, era os chamados, depois eu ouvi, eram os comediadores.
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 Quando eu conheci você, foi nessa
Então eu havia fundado os comediadores e ensaiava numa casa de uma moça que participava no bairro do Ipiranga, Fábrica. Não sei se você chegou aí lá.
Zelita, José.
Não, é Olga.
Olga. Não, não. Não. Só fui numa.
Bom. E eu fui contra a fundação do clube.
Ah, não digo. Qual, por quê?
O clube de teatro, porque eu já tinha os comediadores.
Certo.
E não queria. E combatia até, de certa forma, o clube no início. Ao mesmo tempo em que eu acho que se fundava o clube, dos comediadores houve uma dissidência. Uma divergência qualquer, saiu um novo diretor e fundou um outro grupo, o João Olímpio. Não sei o nome que ele deu, Teatro Paulista, não sei o quê. E os comediadores ficaram desfalcados daquela ala que foi fundar o outro grupo. E no fim foi se reduzindo, reduzindo até que eu fiquei sozinho quase. Mais alguns, Olímpio, mais outros. E fomos todos para o clube. Estava começando. Então nós extinguimos os comediadores, fomos todos para o clube. Agora não sei se você foi presidente antes ou.
Não, de... não, eu fui depois comediatura no clube.
Não, comediatura quando eu fui para o clube já não existia mais comediatura.
Eu me lembro do início do clube de teatro que havia essa divergência. Nós brigávamos sempre, né?
Sempre.
Uma briga constante. Né?
Pois é. E eu fui presidente do clube em 1953.
A eleição era anual ou não?
Era anual.
Eu não me lembro. Eu me lembro um dia que nós botamos umas fotografias na parede pela ordem das fotos.
Pela ordem,
assim, que eu me lembro que eu estava em segundo lugar.
Em segundo, não foi o terceiro.
Não, e o Hércules?
É o primeiro.
Então foi isso. Você é anterior aos fatos, mas terceiro presidente. Então,
eu sou anterior ao clube.
Exato.
Porque não participei da fundação dele. Certo, fui contra. Depois é que eu aderi.
Mas como é que se faziam? Quer dizer, os ensaios, o senhor já disse que no começo, inclusive, eram feitos lá, mas depois que se fundou o clube?
Eu tinha, meu pai tinha uma casa onde ele tinha uma... Antigamente nós tínhamos tido uma fábrica no quintal, você está lembrado, né, Natamanoré? Então, quando a fábrica saiu, nós pintamos aquilo tudo, levamos um pintor, o pintor escreveu uma opção de frases nas portas, pintou uma... E ficou a sede lá, em minha casa, me lembro. Depois teve uma inúmeras sedes aí, chegou um tempo que nós pudemos pagar uma sede, então alugamos, e as sedes foram cada vez se tornando, primeiro era uma garagem, depois nós tivemos várias sedes, uma na Rua José Getúlio,
várias mudanças,
Mandaré, brigas, incidências, falta de pagamento, e a coisa ia indo, depois chegou a ficar sólida
a entidade, né?
E a direção, assim, era confiada a um determinado elemento que se escolhia entre o grupo ou não?
Haviam eleições, as eleições eram concorridas, eram...
Essa era a direção administrativa. Os diretores eram eleitos. Agora, os diretores dos espetáculos, não. Aí eram escolhidos, eram aceitos, às vezes. Chegava um diretor e dizia, tem um grupo, quero ensaiar. Ensaiava, se estivesse bom, seria aprovado.
Ah, sim, se incorporava ao próprio clube.
Mesmo sem ser sócio.
Tinha um grupo do clube, depois tinha outros grupos.
O clube tinha um grupo de teatro próprio. Ele aceitava a colaboração dos outros para poder cumprir aquele programa de um espetáculo por mês.
Porque é terrível esse programa. Vários grupos.
Sim, nós trabalhávamos até de madrugada para pintar cenário.
Daí que surgiram os festivais de teatro amador.
Depois veio a federação também, eu estava na fora quando veio a federação, se não me engano foi
lá. A federação veio depois, também, né?
Veio depois.
Esse festival foi promovido pela primeira vez onde?
Foi promovido a primeira vez no Teatro Municipal.
Aqui mesmo em São Paulo? E vinha gente, quer dizer...
De todo o estado.
Ah, era?
Foi o primeiro festival de teatro amador, parece que foi em 54,
me lembro bem. Assim, foi muito concorrido, foi...
54,
acho. E assim, como é que poderiam, nessa época, por exemplo, o Dr. Pacheco já exercia alguma outra profissão, no caso?
Eu estudava direito.
Mas como é que conciliava
essa atividade que eu acho intensíssima.
Ainda não sei.
Todos nós tínhamos profissão. O Egídio, por exemplo, era funcionário de um cartório. E ia tanta gente lá cuidar de teatro que mandaram ele embora do cartório. Isso eu me lembro, né? Você lembra da Rua 13 de Dezembro?
É.
Não era um lugar adequado, né?
Ele era escrevente lá no.
Mas porque ele sai, exige muito.
Mas
da
eu
pessoa,
não sei onde
né?
é que eu arrumava energia e tempo.
Eu estudava
direito à noite. Trabalhava durante o dia. Fazia um curso de cinema no Centro de Cinematográfico. Estudava italiano.
Que
mais?
E o teatro. No seu dia não tinha. Não deveria ter 24 horas, com certeza.
Não, sim. Dava tempo ainda de dormir umas 3 ou 4 horas.
O senhor se lembra assim, de alguma peça de que o senhor tenha participado e que hoje, assim lhe tenha ainda. Igual uma lembrança mais ou menos grata, não? É, porque a gente também tem umas que gostaria de não lembrar, né? Assim, uma especialmente que tenha marcado mais, que o senhor acha que tenha feito mais sucesso, ou onde o senhor tenha realmente se sentido, assim, vamos dizer, mais realizado, para usar o jargão comum.
Bom, eu sempre tive prejudicada a minha atuação por causa da direção administrativa, viu? Além de ter sido presidente do Clube em 53, fui mais duas vezes.
Nossa!
Eu me ocupava muito da administração. Eu não tive grande oportunidade. Eu representei várias, mas não com aquele brilhantismo que seria de minha vontade, porque eu me prejudicava muito. Agora, eu gostei, assim, é uma que... Nem é conhecido, o sábio. Você nem viu.
De que autor?
É, Juraci Camargo. Foi representada muito bem.
O seu papel na peça era.
Era o sábio.
Sim, era o sábio. Era o papel central,
era.
Então.
É.
E como
eu gostei.
E como é. O senhor se lembra do cenário, no caso? O senhor se lembra para descrever para a gente?
Um salão, uma sala, uma casa. Uma sala, chamava naquele tempo sala rica.
Sim.
O cenário, para caracterizar, alugar um cenário aqui. Chegava o cenário e falava, eu quero uma sala rica. Fazia um salão todo decorado.
E os atores tinham possibilidade, assim, nesses teatros alugados e tudo, de trocarem de roupa? Tinha um lugar certo para isso, não?
Tinha, os camarins.
Tinha, sempre?
Quando se trata de teatro mesmo, tinha.
Sim.
Quando era salãozinho, né? às vezes era atrás do cenário mesmo.
Uhum. Isso se fazia rapidamente? A coisa já era treinada, inclusive, para isso, não?
Não, geralmente não. Nós não tínhamos esses ensaios.
E não dava muita confusão, não?
Não.
Olha, eu me lembro um dia na Caetano de Campos, que nós levamos o Zé Maria, que é um advogado. Ele foi anunciar uma pessoa para entrar, ele anunciou e fez assim, a pessoa entrou pela porta de cá, né? Então foi uma gargalhada só. Era muito comum essas...
Não, eu mesmo estava representando o Bobo do Rei, era uma outra comédia, e tinha que trocar de roupa. No mesmo ato, durante uma semana, saía com uma roupa e voltava com outra, esqueci de trocar, né? Voltei com a mesma, depois não sabia mais o que fazer.
E a roupa era significativa, no caso?
Era, porque era uma espécie de uniforme, era um fraque. Eu usava aquilo como indumentária, como que um uniforme. Eu tinha que aparecer com um terno comum.
Certo. E aí...
Aí atrapalhou tudo. Continuou assim mesmo. Não podia mais voltar.
Mas o grupo tinha prestígio, assim, de uma maneira geral?
Era o único em São Paulo, né? Então, quando se falava em teatro amador, eu me lembro, o Clóvis Garcia, uma vez, fez uma entrevista muito boa conosco no Cruzeiro, uma alegria para o pessoal. E a gente, todo o pessoal era mais ou menos ligado à crônica da época, assim. Então, saía sempre, quando a gente representava, saía, no dia seguinte a gente comprava os jornais, ficava discutindo, saía umas... comentários e tal, se dava mais atenção talvez do que hoje ao teatro amador.
Ah, não.
Era uma... porque não havia televisão.
Sim.
O cinema era isso que está aí, acho que era se dividir entre cinema e teatro, talvez era. Hoje tem mais grupo.
E o público, no caso, era muito heterogêneo ou não? Havia só os fiéis?
Não, os fiéis.
Sempre?
Sim. Havia o TBC na época, né?
Não, o público nosso.
O nosso
era elevado.
Era elevado. Que tipo assim, de gente, por exemplo?
Não, sócio, em geral.
Só, né?
Quase só. É que o indivíduo ganhava o ingresso, então não podia ir, dava para outro e tal.
Sim. Mas ficava assim mais ou menos dentro de uma, vamos, de uma classe mais intelectualizada?
Não, não,
não.
Bem variado.
Ah, é?
Eram sempre os mesmos, mas variava muito.
Quer dizer que nesse quadro social não havia assim realmente uma não digo discriminação, mas uma seleção natural de não. Classe, não. Quer dizer,
não,
havia os interessados.
Não, porque na campanha de expansão o sócio levava as propostas, houve várias campanhas. Eles pegavam quem quisesse. Né? Assina aqui, paga não sei quanto por mês, né? Não sei mais.
Mas essas pessoas mantinham interesse pelo teatro?
Mantinham, curioso. Umas, né? Depois caía.
Outras assinavam por amizade. Outras para se verem livres de nós.
Por exemplo, mas o que os senhores acham hoje, por exemplo, das soluções dadas ao teatro assim, para chegar até o público? Mais perto do público, por exemplo, a situação física do teatro. Como já participantes da coisa, o que acham das soluções encontradas por esses teatros menores que tiram o palco, por exemplo?
Não, eu acho que o teatro da nossa época era um teatro mais quadrado e mais assim subjugado ao teatro europeu. Mas se fazia um espetáculo dentro daquela linha comum de espetáculo com tudo, às vezes havia ponto, às vezes não, nós fizemos espetáculos com ponto, né? O ponto ali lendo o negócio para o ator repetir. Depois veio a primeira inovação que eu vi em teatro foi o teatro de arena, que surgiu na época.
E o que o senhor achou assim, quando é a primeira vez?
Depois do teatro, eu achei uma coisa notável, porque eu me lembro passar uma peça em que tocavam a música o Lar Doce Lar, e com efeito de luzes e música, e dava aquela impressão exata e tal. Então, se percebia que o teatro não dependia de cenário, né? Porque às vezes o cenário atrapalha. Eu acho que o teatro em si não tem nada com o cenário. Às vezes um cenário mal feito é muito melhor não ter aquele cenário do que... E na época haviam grandes peças também, aquela A Morte do Caixeiro Viajante, por exemplo. Era uma peça que tinha várias cenas diante da cortina. Então esses espetáculos desse tipo assim foram se desenvolvendo e hoje a gente vê essa inovação toda, coisa que para a época é totalmente inédita, né? Nunca se viu coisa.
Depois... Esse grupo não tentou nada assim nesse sentido de inovar,
não,
de quebrar um pouco os padrões?
Não havia nem por
campo. Não podia.
Na verdade, até... nem seria aceito montar uma peça naquela época sem cenário.
Não. Nem se cogitava da coisa.
Não. Havia um grande rigorismo na encenação. Embora o cenário nem sempre correspondesse ao texto e ao desenrolar da peça, mas devia estar ali.
Certo.
As três paredes e as portas, tudo isso. Não se cogitava, nem poderia se cogitar.
Mas e como é que o senhor explica, então, quer dizer, como é que esse teatro de arena surgiu e foi aceito?
Foi uma inovação.
Renato,
foi uma inovação, foi
uma experiência.
Uma quebra da rotina.
O senhor achou que realmente ele entrava mais em comunicação com o público do que o outro?
Não, não depende, eu já discordo aqui do Guarani. Eu acho que não é o cenário que vai facilitar a comunicação. Tanto é que esse teatro de arena não é novo, não é novidade, nem esse teatro sem cenário não é novidade, é bem antigo, sempre existiu. Bom, o que há são certas adoções. Né? Ninguém tinha coragem de fazer isso. Uma certa época, alguém lembrou de fazer, foi aceito. Hoje ninguém mais vai montar uma peça com aqueles cenários todos, 4, 5 cenários, mas porque é muito caro.
Uhum.
Não há condições para isso. Então é mais fácil fazer sem cenário. Funciona da mesma forma. E a comunicabilidade não está em função do cenário. O cenário não está em função da comunicabilidade.
O que, que o senhor acha assim, que realmente leva o público a estar mais dentro do teatro, por exemplo? É a própria peça ou são elementos que realmente causam impacto e que chamam o público? O que, que o senhor acha que é isso?
É o todo, é o conjunto. Tem que ser o texto, a interpretação, o ator, a apresentação, a direção, o conjunto todo, a encenação toda. O conjunto, o espetáculo.
E os senhores acham que esse teatro, por exemplo, principalmente entre 67 e 68, que procurou muito, vamos dizer, ir até o público e até agressivamente, vocês acham que isso realmente afastou o público do teatro ou não?
Aproximou.
Você acha que aproximou?
Hoje você vê muito mais teatro do que antigamente.
Ah, o senhor acha que sim?
Sim.
É? Mas por que as companhias, então, se queixam muito da falta de público e tudo?
Não estão mais se queixando.
Olha, eu tenho lido que São Paulo é a capital mundial do teatro.
Se queixaram.
Quer dizer, onde existe o maior... Eu vivi muito tempo assistindo teatro em Paris, inclusive eu recebia muito ingresso e ia até quando não queria, para aproveitar o ingresso.
Sim.
E lá eu noto que existe um interesse maior por parte do público. Mas aqui existe uma renovação, porque Paris é uma cidade visitada demais, então os espetáculos permanecem durante muito mais tempo, ficam 3, 4, 5 anos em cartaz uma peça. E enquanto que aqui os espetáculos duram pouco. Não sei se é pelo poder também de realização do brasileiro que sempre entusiasma nesse aspecto, eu acho que nós temos uma versatilidade muito maior nessa questão de mudar o espetáculo, né?
Mas, doutor Pacheco, o senhor falou que não se queixa, mas o senhor vê, eu não sei se o senhor teve essa experiência, mas eu já tive até constrangedora de ir a teatro e ver meia dúzia de gato pingado no teatro. Isso não foi uma vez ou outra, não. Isso, principalmente no ano passado, aconteceu muito. O que, que o senhor acha assim, que a gente possa atribuir isso? O senhor acha que o teatro ainda exige uma espécie de preparação psicológica, um programa, enfim, da pessoa para fazer? Ou há realmente uma resistência ao espetáculo em si?
Agora, a resistência é bem menor atualmente. Tanto que na Nikkei, nosso tempo, uma das nossas campanhas era esse espetáculo do mês para tornar o público habituado ao teatro. Até eu não devia estar aqui, devia ter viajado, quando eu dizia o público tem que se habituar a ir ao teatro como toma café.
Uhum.
Porque era difícil, havia uma resistência, mas hoje eu não encontro mais essa resistência. Pode ser que no seu caso foi uma peça que não teve aceitação.
Não, porque como o senhor disse mesmo, quer dizer, o doutor Guarani diz mesmo, e eu sinto isso em relação ao Rio, por exemplo, por comparação. A quantidade de espetáculo em São Paulo realmente é muito grande, né? Se o senhor ver, há uma oferta muito grande. Então eu me pergunto o seguinte, essa oferta não seria maior do que realmente a procura?
Eu responderia da seguinte forma, eu fui também. O que a senhora presenciou aqui, eu vi na Comédie Française, por exemplo.
Ah, sim.
É um espetáculo assim, super secular, parisiense, absolutamente francês, e, no entanto, eu ia, às vezes, à Comédie Française, via meia dúzia de cartas. Então é comum. Eu acho que o público de teatro, o que nós pretendemos também, foi uma situação meia louca, porque o público não se habitua a ir a teatro. Teatro é uma questão de ida ao teatro, ou também ao cinema. Eu gosto muito de cinema, eu acho que detesto televisão, gosto muito de teatro e vou raramente gosto muito de cinema, frequento muito, e vou raramente a teatro. Que teatro parece que já solicita do espectador, a gente tem um compromisso de ir lá disposto a participar de um espetáculo, enquanto que o cinema nos atrai, e mesmo sem ter necessidade, o cinema é mais distração. E o teatro é mais, tem uma condição mais de sacode o espectador e pede a participação dele. É como, eu diria, assistir um espetáculo de variedades, um número de teatro de, como é que chama, de revista, em que o indivíduo vai, se diverte, vê aquilo e no dia seguinte esqueceu tudo. Agora, no teatro em si, é um negócio muito sério, é como ler um livro. A gente tem obrigação de participar, de guardar e quer assistir em todos os lances assim e viver o espetáculo. Isso é que eu acho. É um compromisso muito mais sério do espectador. Então requer também um momento psicológico muito próprio. Quer dizer, o indivíduo chegando em casa cansado, esgotado, trabalhou demais, ele não vai ao teatro. Ele vai ao teatro quando ele sente necessidade ou de conversar com alguém ou de se manifestar assim num plano mais psicológico e tal, e ele vai ao teatro em busca de uma renovação de ideias, como quem lê um livro, né?
Doutor, achei que parece que
você não está de acordo?
Não,
ponto de vista
pois é, mas eu gostaria então que o senhor dissesse.
Eu não estou de acordo porque existe aquilo que se chama teatro digestivo, aquelas comédias leves, e que justamente tem essa finalidade de distrair, pura e simplesmente, sem qualquer consequência. E havia muito, até certo tempo, um exemplo, Nino Nero. Nino Nero era o rei da chanchada.
Era um espetáculo.
Era um espetáculo
de revista, mas...
Não era de revista. É comédia. Então, eram comédias.
Mas quem ia ver o Nino Nero ia conhecer esse espírito desse teatro de revista.
Não, não era
Gonçalves.
Revista. Não era revista.
A Dercy era uma rainha da época. Ela era
não
muito
era.
Bonita,
o Nino Nero não era revista. Eram comédias. Comédias de costumes.
Certo.
Comédias
sem
comédias para rifa.
Mas ele...
Sem qualquer preocupação de pensar.
Mas não era nada convencional, né?
Era distração pura e simples.
Eu me lembro uma vez, nós tivemos um Aloysio, não sei de que, um ator que levou no nosso clube um monólogo do Tchekhov. Então eu achei aquilo espetacular. Se bem que ele, em vez de... O Cavalheiro Lima fez uma crítica no Diário da Noite, e ele lembrou que ele satirizou o Tchekhov. O Tchekhov era o fumo e suas consequências. Era um indivíduo que chegava num palco para falar sobre o fumo e tremendamente preocupado com a mulher, era um sujeito dominado pela mulher, conhece o tema, né? Então ele demonstrava uma preocupação, era um sofredor, um marido oprimido que estava mais preocupado que a mulher ouvisse qualquer coisa que ele falasse a mais do que com... E aquele espetáculo, o Elísio, não sei de que, como era o nome dele? Ele representou? Elísio de
Elísio,
qualquer coisa.
Não sei,
e, então ele
não,
satirizou, ele deu uma...
Não é.
Ele deu ao personagem uma roupagem diferente, mais ou menos o que o Pacheco está dizendo, o Nino Nello, por exemplo. O Nino Nello era um ator,
como
assim,
ele
era um Procópio... Um Procópio...
Mas...
diversificado, era um palhaço, então o indivíduo ia lá para rir, tá?
Distrair,
uma peça séria com o Nino Nello virava chanchada.
Então não havia
chanchada, né?
de preparação psicológica, não.
Mas quando
eu
falo...
Distrair, vou ver o Nino Nello.
Ah, bom, mas aí
mas
o
nesse caso,
já ia,
por exemplo, o público assim. Feminino também participava ou era uma
também.
Coisa assim muito restrita
não.
A...
Também.
Não, 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 não. O teatro de revista eu me lembro que era uma coisa reservada a homens.
Não, mas
né,
não,
de uma
não era teatro de revista.
Não,
levava
não,
muito
não,
pereta.
Mas, não, agora,
era uma
pereta,
teatro de variedades quase.
E tinha o pereta também.
Ah, tinha público para isso?
Tinha, os italianos lá do Brás todos
tinham.
No Teatro Bertin.
Ah, não
tinha.
Tinha
um bom, pô. O pereta teve uma época, eu nunca gostei, pouca vi uma vez, eu acho, mas tinha um bom público.
E esse teatro de comédia, assim, realmente atraía um público maior do que o teatro dito sério?
Maior, que era um público era maior. Que não precisava de preparo nenhum.
E por que, que naquela época, eu me lembro assim, de muita vontade de ver um teatro de revista e ser uma espécie de tabu, mulher não entra, né? No clube do Bolinha, né? Não é menina não entra, mulher não entra. Por que essa história de mulher não entra?
Porque as mulheres até certo tempo atrás... eram mais reservadas.
Ou tinham que manter uma aparência.
É, elas não revelavam as suas vontades, seus desejos. Se ocultavam sob uma capa, não sei o quê. E como as piadas no teatro de revista eram tidas como piadas fortes, que hoje são fracas, são as mesmas, e também as cenas, e quem ia mais para ver as vedetes e as coristas entrar e sumar, as mulheres ficavam em situação difícil. Não, e mesmo os maridos não levavam, os namorados não levavam, não queriam levar, porque eles poderiam observar e com os binóculos e ver.
Estar mais à vontade, afinal de contas.
E gozar mais das piadas também. Então eles se sentiriam em situação difícil com as mulheres ao lado. Então eles é que condicionavam as mulheres para não ir ao teatro de revista.
Ah,
e hoje, com essa independência toda, as mulheres vão acabar proibindo os homens de ver.
A gente não chega aí, não. Sabe, essas prerrogativas patriarcais, nós fazemos questão de manter. E depois ele pode confirmar, porque esse negócio é muito importante para nós mulheres. Inclusive, nós damos assim, até às vezes fingimos que.
Não, sabe? Exagerando.
Não, a gente às vezes. Porque, sabe, isso às vezes é importante, então a gente mantém a coisa. Mas o senhor, por exemplo, depois disso, o senhor tem acompanhado teatro de revista? No Rio, por exemplo.
Não existe mais aquele teatro de revista daquele tempo, não tenho visto mais, né? Com aquelas montagens todas, aquela encenação toda. Agora o teatro de revista é mais simples também, não tem mais cenário, tem mais, muito mais rápido. Antes um teatro de revista, o Hospital Walter Pinto,
sim,
eram montagens fabulosas.
Próprio
Gonçalves, há muitos anos, não agora.
Como montagem? De que tipo? Assim,
ah, cenário bem trabalhado.
Tipo Moulin Rouge. Assim.
Ah, é?
Não
é.
Chegava tanto.
Não, era coisa, às vezes, olha.
Mas o número de.
O número de cenário, por isso que era revista, variava bastante.
Espetáculo, os caras tinham cascatas no palco.
Sim. É. E luzes, e tudo isso. Cores.
Efeito sonoro. Imagina como é que eu podia com esse esquema patriarcal todo funcionando.
Ah, mas o Walter Pinto não é tão velho assim, não, né?
Pois é, eu nunca podia ver, não é possível.
Eu não tenho visto mais nada disso.
A gente não podia nem passar na rua onde existia o teatro.
Não existe mais.
Porque não era bem, né?
Hoje existem
essas
revistas de bolso, esses teatros menores, nem comportam mais aquelas montagens.
E aí, no caso, por exemplo, havia efeitos musicais também que acompanhavam?
Ah, sim. Músicas populares, né? Quadros, assim, bem populares. Temas de futebol, tema de samba, carnaval, essa coisa toda.
Mas o teatro, então, aí, no caso, havia uma exigência de um teatro especial. Porque onde é que ficavam esses músicos, por exemplo?
Na caixa própria da orquestra.
Então não era qualquer teatro que podia.
Não.
Esses
aí é que veio essa maior afluxo de público ao teatro veio depois, quando surgiram os pequenos teatros.
Ah, sim.
E naquele o Santana.
Santana, Colombo.
Santana, Colombo.
O Dion.
Havia na Rua Boa Vista.
Era o Dion?
Na Boa, ah,
na Boa Vista.
Boa Vista.
Boa Vista. Onde era a sede do Estado de São Paulo.
É do nosso tempo, não é desse tempo, assim. Afinal de contas, as idades aqui é do nosso tempo. Somos da mesma geração, por isso.
Agora, depois é que surgiram esses teatros modernos, como o...
Foi a municipalidade, Leopoldo Froes.
Como é que
chama
aquilo da...
Paz de Barros.
Aquele grande, que era um embaixo para cima, um grande, um pequeno. Grande auditório, pequeno auditório.
Ah, você já teve falou o nome.
O Dion, né?
Não, lá na onde foi a Canal 9, no tempo.
Foi o Dion?
Não é o Dion. Ali naquela rua.
Santana?
Não, onde funcionou o Canal 9. Era um auditório grande e um pequeno.
Uhum.
Funcionou o carro. Ah, é mesmo. Exato.
Em frente ao Gigeto, né?
Exato, onde era a sede do Canal 9, eu também me lembro. Clube Teatro de Cultura Artística.
Cultura Artística.
Teatro de Cultura Artística.
Não, não, olha pra cá.
A minha cerimônia de formatura foi lá.
Ali foi um dos grandes teatros.
Depois que surgiu esse teatro, Cultura Artística, os outros da Prefeitura, João
Caetano, o Arthur Azevedo.
Aí foi eliminando aquela parte da orquestra. teatro passaram a ter outra disposição arquitetônica, não é mais aquela caixa grande.
Esses novos teatros não têm essa caixa, não?
Eles têm um lugar muito pequeno, não chega a ser aquele poço grande.
Não é. Tática também, não.
Mas como é que você resolve esse problema, por exemplo, da música ao vivo nesses teatros novos?
Eles improvisam uma parte das cadeiras, sabe? Quando é um espetáculo que requer.
E hoje não existe mais orquestra aqui.
Mas é isso que eu estava imaginando. Quer dizer,
a não ser num concerto.
Se quisesse reviver, por exemplo, uma coisa dessa.
Eu teria que recorrer ao municipal.
Só? É a única possibilidade?
Não há mais. São Paulo... Não há, só o municipal.
Não há mais.
O quê?
Não, teatro dessa categoria não existe mais.
Porque o Paraná pegou fogo e virou agora, não sei o que.
E antes de pegar fogo já era da televisão.
Então, Colombo pegou fogo e foi demolido. São Paulo hoje é aquela via expressa ali. Como é que chama? Leste-Oeste.
Mais Leste-Oeste.
Minhocão cai entre nós.
É a continuação do Minhocão.
O Boa Vista. Não existe mais.
E bem anteriormente, São José, ali perto do... Esse não é do nosso tempo. É um teatro muito famoso na época, até da Light.
Uhum.
Mas agora, do meu tempo, eu era garoto, já ia ao Cassino Antártico. Não sei se você conheceu.
Conheci, lá embaixo, né?
Embaixo do Viaduto Santa Efigênia, né?
Mas como conhecedor de teatro, vocês acham que realmente o Teatro Municipal representa, do ponto de vista assim, de acústica, de tudo mais, um bom teatro?
Olha, nós temos um amigo da época que é cenarista do Municipal Jaqueire, lembra do Jaqueire?
Lembro.
E os Jaqueires se queixam muito da acústica do Teatro Municipal. O pessoal tem que fazer um esforço muito grande para ouvir.
Bom, é verdade.
Mas tem uma caixa acústica, tem cortina de ferro, que na época muito teatro...
O que é cortina de ferro?
A cortina de ferro é uma cortina que existe, que é muito comum em incêndio de teatro. Então, o incêndio começa geralmente no palco. Então, existe uma determinação de lei que todo teatro tem uma cortina de ferro, na hipótese de haver incêndio no bastidor, isola o bastidor do público. E eles, vários teatros que tiveram na iminência de ser fechado por não ter essa cortina.
Para impedir
um desastre.
Não tem nada a ver com acústica.
É um detalhe. Não, eu quero dizer um requisito de teatro. Que dá condições ao teatro de ter esse funcionamento, né?
Sim. E agora, no caso do teatro municipal, o que você atribui assim a má peste?
Ah, não, já existe a respeito de peste. Tem não sei quantos metros de peste no hospital. Ainda existem, ele não obedece, nem nesse teatro, melhor
acústico. Era, o braço que ele tinha.
Você está formado em cinema, hein, seu Guilherme?
Sim, eu estou formado em cinema. E agora, sabe que foi utilizado no processo de cinema de filme.
Então, eu não sei se vamos fazer hoje uma tarde de assunção, com várias
palavras. Eu não sei se você vai fazer uma assunção, eu não.
Mas agora...
A prefeitura fez um jornal que editaram muito, e a prefeitura conferiu leite de soja, a pedra de verde, pediu uma caixona e parece um vinho. E falou irá. Normal.
Mas agora eu estou vendo que há uma presença de novos casos de vida até que eu...
Não como falar nada de filme, é teatro de tudo esperança, né? Falar...
Eu vim de aqui.
Até uma quadra ali, pode falar, já virou a teoria, mas tem uma experiência por demais.
Você já disse, eu acho que eu vim de luxo. Ah, o teatro grande, eu sinto que eu tenho também isso. Uma frase.
Quem inaugurou essa tarde, você se lembra? Foi no 101, você lembra? Foi a primeira vez que eu vi. Não, de antes da ideia de mim. Antes, na Rua Aurora. Ele tinha um teatro de dor de boca. Era todo mundo que estava. Não, não está ninguém no teatro. Só foi um teatro que fez um monte.
Mas ele tem que ser patrulhador muito montado, não sei como que se... Não, não recebe mal, é para encenação, profissional.
Olha, precisamos de teor de alumínio especializado em avalista, né? Mas houve um especial de alumínio. Nós mesmo ligamos várias vezes de alumínio.
Ah, é?
Nós mesmos alugamos várias vezes o alumínio
para
as práticas do sul.
Mas ele não tinha, assim, vamos dizer, um desconforto térmico, não?
Tinha, tinha. Total, não tinha cenário, não tinha nada. Não tinha fundo para o pessoal, né?
Não tinha acústica.
Não tinha acústica, era um péssimo teatro. Mas que ajudou muito, né?
Mas em que sentido? Porque ser econômico?
Não, porque havia falta de casa de espetáculo. Era difícil encontrar um teatro disponível.
Sim.
Era difícil. Havia o quê? Né? O municipal que não era acessível. Colombo estava sempre em reforma, com problema de parede trincada, qualquer coisa. E os outros estavam sempre molhados. O Santana já não funcionava mais. Não havia mais teatro.
Eu não sei como analisar o espetáculo de teatro agora. Eu soube que a Maria de la Costa estava vendendo o teatro dela. Lia há pouco tempo.
Maria de la Costa, né? Foi um
que é um, é um teatro grande.
Maria de la Costa,
né?
Me lembro da inauguração.
Agora, você não acha que esse teatro grande, assim, porque o tipo da Maria de la Costa é um teatro grande, né?
Não,
não
é tão grande.
Não é. Grande, né? Em termos de comparação municipal, não seria, é claro. Mas nem esses da experiência dos senhores, como no começo. Mas essa tendência teatro de casa grande, acham que está desaparecendo e que está. Mas isso não reflete justamente, vamos dizer, uma certa fuga do público?
É porque encarece o preço. O preço está teatro pequeno, cobrar mais. Se fosse grande, cobrar ingresso mais barato.
Aí dificulta a vinda de grandes companhias. Por exemplo, no Rio, agora tem uma companhia de variedade, assim, o Moulin Rouge, que é no Canecão. Aquele teatro dificilmente poderia vir a São Paulo, não tem lugar para ele dar um espetáculo em São Paulo.
Porque era gênero assim, Walter Pinto, não?
Já é Walter Pinto, é um gênero de teatro de muito ator em cena. Tem. Às vezes 50, 100 atores em cena, não tem teatro aqui para desse tipo. Então eu não vejo condição para um espetáculo assim de Madrid, de Paris. Né? O Jean-Louis Barrault, quando veio, ficou aqui no Municipal. Né? Mas já é um espetáculo sério, que o Municipal jamais receberia um teatro de variedades assim, tipo Lidou, Moulin Rouge, essas atrações internacionais. E eu não vejo, não há local também em São Paulo, não tem teatro.
Nesses teatros, assim, onde se exige participação do espectador, o senhor já participaram como espectador dessa solicitação? Já tiveram uma experiência? Então conte para nós, doutor Pacheco.
Quando estive presente, mas não participei.
O senhor, nem solicitado, o senhor não participa?
Não, não foi solicitado, estava lá, eu lá me instalei, eles fazem a coleta.
Sim.
Não chegaram a perguntar, a pedir coleta para mim.
E se pedisse, o senhor estaria disposto a fazer, ou o senhor acha que o senhor teria inibição a essa altura, assim, de fazer isso?
Não sei, depende do momento.
Uhum. Por exemplo, o senhor não sei se...
Disposição no momento, eu sei.
Mas o senhor não sei se os senhores viram a representação da Semana de Arte Moderna lá no Teatro São Pedro, não chegaram a ver, que eles solicitam muito do público.
É a própria peça Hair, né? Eles têm os atores.
O senhor não gostaria, assim, de... Não sei se por lembrança do que já teve no passado, de entrar no palco e entrar junto com aquela gente, não?
Não.
Nenhuma?
Eu acho uma experiência totalmente válida. Eu acho...
Sim, é válida, mas já não entraria.
Eu acho uma condição espetacular, assim, de inovação, essa participação do público, muito, muito importante.
coisa que no nosso tempo nunca existiu. Público era público e plateia, ator era ator.
O senhor acha que é mais vantagem?
Muito mais, muito mais.
Inclusive para o ator, o senhor acha que é mais estimulante isso?
Sem dúvida, o ator da televisão se queixa que a televisão não satisfaz o ator porque ele está distante do público. Então, se o ator no teatro puder participar e dialogar com o público, ele participa tremendamente mais, né?
Aí, doutor Pacheco, o que impediria o senhor de ir? Seria assim, um certo sentimento do ridículo, ou da sua situação funcional, ou o senhor acha que o senhor está agora como observador apenas? O senhor não teria vontade nem de reviver assim, a sua atuação de ator? O senhor não sente...
Não, vontade sim, de reviver sim.
O senhor gostaria?
Agora não participaria.
Não?
Eu ficaria só com vontade, eu fico só com vontade.
Mas o senhor teria algum motivo especial para não participar, no caso? Uma autocrítica assim muito elevada, não?
É uma censura pessoal.
É?
Além da proibição funcional.
Sim. Quer dizer, aí as restrições são várias, né, no
não
caso.
Ficaria bem eu estar no teatro e aparecer palco.
Sim. O senhor acha que a sua própria condição profissional...
É uma proibição. É melhor ilegal.
Ah, sim. Sei que os jornais poderiam inclusive explorar isso assim em outro sentido, né?
É. Poderiam.
Mas independentemente disso, o senhor não sente comichões assim de entrar lá no palco e esquecendo a sua situação funcional, o senhor não teria vontade de fazer isso outra vez, não?
Não. Eu poderia fazer. Eu não sinto esse ímpeto de correr lá.
Não, porque eu sinto, então eu acho essa coisa assim, muito estranha, porque deve ser realmente uma vocação de ator frustrado, né? Porque realmente eu sinto isso. Então eu fico perguntando, por gente que realmente já participou, eu acho que essa vontade seria talvez mais intensa. O senhor não sente, doutor?
Eu digo com toda sinceridade, eu tenho restrições assim de ordem, uma razão... De inibição comum, mas que eu sinto vontade, eu sinto. Eu gostaria, se tivesse oportunidade durante um espetáculo assim, de entrar, subir, participar, eu, com maior naturalidade. Embora, como eu disse, tendo uma certa inibição natural, né?
Certo.
Confesso.
Mas o senhor acha, por exemplo, que na época do seu grupo, o circo era um concorrente para o teatro, não?
Não.
Não, de maneira nenhuma. Eram públicos diferentes.
Circo, sempre.
Quer dizer, no caso, por exemplo, o senhor gostava de um espetáculo de circo? Ou o senhor,
ainda gosto.
Ainda gosta? Ah, gosto. Ótimo. Eu acho isso muito positivo. E o senhor costuma ainda ver espetáculo de circo, não? Ou o senhor,
sim.
O senhor se lembra de um último que o senhor tenha visto?
O último foi... Não sei se foi o Orfeu ou o Americano.
Conta como é que pra gente, como é que foi isso? Eu não tenho experiência.
Foi o Garcia, o Silvio Garcia.
Como é que foi isso? Como é que era? Quer dizer, como é que...
Era um espetáculo comum.
Mas eu não me lembro mais de circo. Eu vi circo há muitos anos, o senhor vai me dizer se mudou muito. Como é que é?
Ficou mais pobre.
É?
Não é mais aquele circo bonito, não.
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 Porque, e assim...
Mais simplificado.
Como? Em que sentido?
Não há mais aquelas cores todas, aquele corpo que chamava casaca de ferro, com aquele uniforme vermelho, azul, dourado. Foi muito resumido isso, uns 3 ou 4 só.
Quer dizer, isso faz parte da apresentação do espetáculo, não?
Não, faz parte. Era parte que... Não é que faz parte da apresentação, aquilo compunha, guarnecia o espetáculo. A abertura era pomposa, aquela banda tocando. E até o pessoal todo desfilando com cores. Hoje não existe isso. Então, eles põem microfone, põem
colante.
É diferente.
E acomodação, assim, a pessoa?
A mesma coisa.
Quer dizer, o senhor mudou agora de status, assim, em matéria de acomodação, ou o senhor já percorreu todos, indo do circo, assim, todas as acomodações possíveis? Quando menino, por exemplo?
Eu já percorri.
Quando menino, o senhor sentava onde?
Em qualquer lugar.
Em qualquer lugar, mas de preferência, assim, com a sua turminha, se fosse o caso. Onde é que o senhor achava melhor para ver o espetáculo?
Para ver na frente. Não tinha breveres nem em cima, não.
Aham. E na frente ali era o quê?
As cadeiras da frente.
Certo. E o senhor nunca teve vontade de ir lá naquela parte assim?
Não, já estive lá.
Como é que chama aquilo?
Geral, torrinha.
Puleiro, galinheiro. Olha, eu me permitiria.
Mas eu não tenho vontade de ficar lá.
Não. O senhor acha que para ver o espetáculo não seria um ângulo melhor, mesmo
eu
mais sacrificado?
Melhor de perto.
Aham.
Eu gostaria de divergir do Pacheco
no
seguinte. Uma vez, eu tive o desprazer de ir na... Eu ia muito à Cinemateca lá na França, na rua de Dilma. E eu ia assistir espetáculo. E numa das vezes tinha um espetáculo da Branca de Neve. Então eu fui correndo ver a Branca de Neve, porque a Branca de Neve me deu grandes emoções. E eu me surpreendi, eu vi uns bonecos pintados, um negócio terrivelmente sem graça, sem colorido, sem coisa nenhuma. Então, eu estou me valendo dessa figura para lembrar que o Pacheco está usando, talvez inconscientemente, você está analisando as condições do circo na sua época, que era a minha também, quando crianças nós éramos, você via com outros olhos. Mas não se esqueça que o espetáculo que nós vimos era um espetáculo pobre, a tela do circo era toda rasgada. Eu morava ao lado do circo do Valdemar Seisse e eu ia, domingo era meu programinha obrigatório, era aquela bandinha, eram os mágicos palhaços que deixavam a gente rir. Então hoje eu fui ainda, eu vi o Orlando Orfei, fui lá, tirei fotografia das minhas filhas com o Leãozinho no colo e tal. Então tentando dar a elas aquela imagem do circo que era o nosso circo. Mas o circo de hoje é um circo industrializado, um circo de grandes proporções, um circo caro. Agora, o colorido não estava nos atores, não estava em nós. É que nós éramos crianças e hoje não, nós vamos lá,
bandinha,
não tem mais cor para nós.
A
bandinha do circo Piolim, do circo... Então você viu uma cor
hoje é gravado,
que você não enxerga mais, mas a mudança não está no circo. O circo mudou para melhor. Nós é que
deixou de ser super... circo. Trouxe para ele outras técnicas. Não é aquele circo tradicional.
Sem dúvida. É um circo mais industrializado.
Não tem mais aquela furiosa.
A furiosa, no caso,
a bandinha.
Era bonita. Ela funcionava assim, percorria o espetáculo ou tinha um lugar fixo para ficar? Ela
percorria e tinha um lugar fixo. Ela dava a volta na picareta e depois subia ali e ficava lá em cima.
Ah, sim. E assim, que tipo
e
de...
E antes do início, ela tocava na porta.
Tocava na porta para o pessoal entrar, depois ela entrava.
Era o chamariz, era assim? Então, no caso. E assim, esse tipo de circo de hoje ainda tem aqueles movimentos de atletas assim pelo alto? Eu não quero dizer o nome. Tenha? E que tal? Funciona mesmo ou não?
A mesma coisa.
Mas no nosso tempo nunca houve uma apresentadora de biquíni, essas coisas não havia.
Biquíni não, mas
nunca.
Existia aquela roupa própria.
É, uma roupa circense e tal. Mas hoje a fase do circo quase um que um teatro de revista,
não,
né?
Deixando de ser circo.
O circo é mais para adulto até hoje. Mas é um circo, uma coisa tremendamente cara. Ou o circo internacional, essas companhias que se revezam são sempre as mesmas.
Faço uma comparação, o Circo Garcia que eu vi agora há pouco tempo com o Circo Garcia que eu vi há muitos anos.
No tempo do Circo Sarrazani e tal.
Por que o senhor acha que são...
bem melhor o antigo
Sem
Garcia.
Dúvida. Mas será que nós não achávamos melhores por modificação nossa?
Pode
não,
ser. Pode ser.
Não, mas olhos, e a reação das suas filhas, no caso?
Ah, elas adoram circo. Quando tem uma companhia de circo, a minha filha fica o tempo todo. Pai, me leva no circo, me leva no
Mesmo
circo.
Mesmo os palhaços hoje, não tem graça.
Para nós também, mas
as crianças ainda gostam. O senhor acha que ainda é um espetáculo de atração?
Ah, veio
não,
o circo
isso é
de
importante,
Moscou,
porque se impressiona a criança, é sinal que, não é?
O circo de Moscou, eu tenho uma filhinha que era há um ou dois anos, ela foi ver no Ibirapuera. E um palhaço acende um fósforo no bubu do outro, e até hoje ela está dizendo, quando fala assim, Ela fala que o palhaço estava pegando fogo no bubu e tal. Então é uma coisa, um resultado extraordinário.
Marcou na vida dela, né?
Pois é.
Aqui, por exemplo, há certas pessoas que descrevem um circo assim, um pouco diferente, inclusive que, com pistas de água que havia, assim, mergulhos. O senhor tiver essa experiência de circo? Não. Eu nunca vi circo desse tipo. O senhor chegou a ver? Era realmente assim, alguma coisa que se arriscava a vida? Não.
A vida.
É, assim, a pessoa saltar de grande altura num tanque d'água, coisa que eu valha, não.
Não, o risco de vida, eu acho que nessa parte do espetáculo continua o mesmo. O que era arriscado antes é arriscado hoje. Os números que eles fazem proporcionam o mesmo risco.
Mas, assim, por exemplo, o que o senhor esperava como clímax no circo, por exemplo? Quando o senhor entrava, o que o senhor esperava assim, como coisa realmente mais empolgante?
O Globo da Morte.
Ah, eu também. Ah, e coincidência
do seu
lugar.
Né?
O leão. O arco da cabeça na boca do leão.
Aham. Isso ainda funciona.
Eu não tenho visto mais arco da cabeça na boca do leão, né?
Hoje é o leão que bota a cabeça na boca do leão, né?
Agora, o senhor acha que realmente a televisão está assim, assumindo as condições do circo, as condições do teatro? É, assumindo o papel de, quer dizer, a pessoa pode se dispensar, por exemplo, do circo e do teatro e se, vamos dizer, se limitar à televisão como...
Não, eu acho que não.
Você acha que não?
Acho que sim.
De jeito nenhum. A televisão nunca tiraria o colorido do circo, em hipótese nenhuma. Nunca.
O senhor acha que o espetáculo ainda se mantém...
A televisão é um espetáculo frio, assim, um espetáculo... Eu acho que tudo que é feito na televisão tem um traço vulgar, porque se fugir aquele cunho do vulgar, ele já não é um espetáculo popular, já não serve para o público. Então, justamente quando ele vai ao cinema, se bem que esse aspecto, essa parte de cinema na televisão é a única coisa que eu aproveito. O resto que se faz na televisão, eu acho totalmente desinteressante, sob todos os sentidos. Eu não gosto de televisão, de um modo geral, né?
E, doutor Pacheco, como é que você reage diante da televisão?
Eu não tenho uma reação própria, assim.
Por exemplo, o senhor gostaria...
Contra, né, a favor.
Não, o senhor gostaria, por exemplo, de um... um jogo de futebol, o senhor preferia ir ao próprio campo a ver na televisão ou não?
Ah, bom, por comodidade, eu preferia ver.
Não, mas e como espetáculo?
Ah, no campo, como espetáculo no campo. Eu não tenho que voltar do campo, já estar ali à vontade, televisão, agora. Como espetáculo, o próprio jogo no campo.
Mas o senhor acha que a televisão, por exemplo, já tira do indivíduo essa vontade de participar do espetáculo porque ele já tem a coisa em casa pronta?
Pode tirar.
No seu caso, tira, não?
Aqui.
Tira.
Tira. Se eu posso ver
tira
aqui,
do senhor. O senhor,
eu
não sei se o senhor gosta
de futebol. Eu não entendi bem a pergunta.
Mas
eu gosto de futebol.
O senhor se contentaria, assim, por exemplo, de ver um espetáculo de futebol pela televisão, o senhor tendo a oportunidade de ir ao campo?
Não, se tiver a oportunidade de ir ao campo, prefiro muito mais o campo. Eu acho que aquele colorido, aquele ambiente, os palavrões e tal, não tem na televisão.
Uhum.
Agora, eu prefiro, eu raramente vou ao campo.
Uhum.
Inclusive, quero um dia levar a minha senhora, mas numa partida do Corinthians, assim, uhum, bem pesada, né?
Sim, isso é muito importante.
Então, eu raramente vou a futebol porque nós somos preguiçosos por natureza, né?
Uhum.
Então, sair de um estádio cheio, o carro não anda,
uhum,
a pessoa não é uma dificuldade total, né? Então a gente não vai, prefere ver. Domingo, por exemplo, o Brasil jogou uma partida interessante para si, é o Morumbi. Eu não fui, mas tem um colega, o Eduardo, já foi. Ele se arrisca essas coisas todas e aquela briga na saída, na entrada, a disputa de lugar.
Uhum.
Mas o resto é ultra interessante, né? Prefiro ver pela televisão para não... Por comodidade só.
O senhor não acha, então, por causa disso, que a televisão vai se tornando um mal necessário?
Sem dúvida.
O que o senhor acha, doutor Pacheco? O senhor acha que o senhor está se escravizando, assim, a televisão ou não?
Não, eu não. normal, é um bem.
O senhor acha que é?
É um bem.
Como um veículo de comunicação, o senhor acha que realmente a televisão cumpre o seu papel?
Bom, ela não é em si nem má nem boa. É a utilização dela que pode ser má,
sim,
ou boa.
Sim.
Como veículo, ela pode servir bem ou servir mal.
Sim.
Então não depende da televisão em si, e sim dos programadores e dos que trabalham com ela.
Claro. E agora, da maneira como ela é utilizada, aqui no Brasil, no caso, o senhor acha que ela presta mais serviço ou desserviço?
Não chego ao exagero de dizer que presta desserviço, mas não presta grande serviço.
Uhum.
A não ser nessa parte de alguns filmes,
uhum,
e do jornalismo, e o resto não há muito o que aproveitar.
Pois é, mas se eu ver o grande público, ele não fica vendo o jornalismo e não fica vendo o cinema. Ele fica vendo o resto.
É,
então, nesse
esse
caso,
resto é questão de gosto.
E o senhor acha que nesse caso, por exemplo, como veículo de comunicação, é válido?
Se satisfaz ao público de ver, é válido.
Uhum.
Se esse público se satisfaz com isso,
e deve se satisfazer, né? Porque afinal de contas
cumpre a finalidade.
Lógico. Uhum. Agora, assim, como meio de informação, além da televisão, teatro a gente sabe que é um meio de diversão, os senhores, quer dizer, que tipo de comunicação os senhores recebem, através de que veículos? Por exemplo, jornal. Os senhores leem jornal?
Temos que ler.
Ah, bom.
Pelo menos diariamente, também por uma necessidade, mas senão não leria. Eu leio por uma obrigação, uma necessidade de me informar. E me detenho mais assim no... Eu levanto meia hora antes para ler o jornal. Mas eu me detenho mais no domingo, no estado do domingo, tem uns setores lá que me agradam, né?
Por exemplo?
Política Internacional, tem um setor de cinema no estado, feito pelo Rubem Biafra,
uhum,
muito bom, eu leio religiosamente aquilo. Tem uma página literária, eu gosto muito de literatura.
Sim.
E eu, nessa parte biográfica de romancistas, assim, eu me interesso muito. Se bem que às vezes eu noto um tema tratado com um pouco de profundidade, eu estou relativamente por fora de literatura, como nós estou numa profissão mais técnica. Então a literatura passou a ser um negócio que eu vejo à distância, assim.
Uhum.
Mas sempre, quando posso ver um artigo que trate da biografia de um grande ator, etc., eu leio a Visão, por exemplo, no escritório nós assinamos a Visão, e lá tem também coisa muito boa nesse sentido, mas são pílulas, assim, é a única coisa que me interessa. Política internacional também, política nacional não vejo, o resto, o jornal vem com 200 páginas, eu leio uma e meia, duas, se lê tanto, né? O resto nem abre.
E diariamente, o senhor não lê o jornal?
Leio. Todas as manhãs eu levanto meia hora antes e leio. Leio por uma obrigação profissional.
Certo.
Como advogado, eu tenho que me informar.
Claro. O senhor tem, assim, preferência para um começo de leitura? Porque a gente
não
acostuma um certo tipo de jornal, né?
O que me interessa, de um modo geral, assim, é a política internacional.
Sim.
E depois eu leio o Estado, leio o Novais Teixeira apresenta, que eu conhecia na França,
uhum,
e tal. Ele faz um retrospecto de cinema internacional na França, que eu leio. Leio alguma matéria copiada do L'Express, do Le Monde,
uhum,
do próprio New York Times, que eles traduzem e tal. Eu trabalhei no Estado de São Paulo também.
Sim.
Então eu conheci o Nino Carta, aquele pessoal que fazia essa política internacional, e me interessava, se bem que não estava nesse setor. Então a única coisa que eu dou validade, assim, que me interessa pessoalmente, se não quero generalizar, é essa parte, assim. O resto, dou uma olhada na programação de cinema e teatro, vou para a última página e mais nada.
Doutor Pacheco, lê assim, com uma certa ordem, o jornal, não?
Não, leio o noticiário em geral. Passo os olhos por todo ele, mas...
No Estado de São Paulo, no caso, o senhor lê o Estado?
Leio.
O senhor lê a terceira página?
Qual é a terceira página?
Trata a terceira página.
É. por exemplo, aquela coluna que não vem assinada, por exemplo.
Não, em geral não leio nenhuma coluna. Eu passo os olhos pelo jornal, vejo noticiários. Só quando uma notícia me desperta a curiosidade que eu vou ler mesmo. Mas ler artigo, ler coluna, isso não leio.
Em matéria de publicação, além assim, das publicações técnicas, assim, mas como só veículos de informação generalizados, o que, que o senhor lê além de jornal?
Essas revistas comuns,
por
também exemplo. Passo os olhos por elas. Todas essas estão na circulação.
Uhum.
Não que eu leia, olho.
Certo. E o senhor não, por exemplo, não tem o hábito de assinar uma revista, de ler periodicamente uma revista, não?
Não.
Uma determinada revista, quer dizer, o doutor Wallace citou, por exemplo, Visão, que ele assina.
Não assino
o senhor,
nenhuma.
O senhor nenhuma. Não lê periodicamente nenhuma revista semanal, assim, no caso de Veja?
Não assino nenhuma.
Não, nenhuma dessas. O senhor acha que o senhor tem lido a revista Veja, não?
Tenho dado uma olhadinha, assim, mas eu também não tenho lido revista nenhuma. Às vezes eu faço uma forcinha para levar para casa, para despertar um interesse e tal, e a revista morre ali,
sim,
ninguém vê, são as visitas que chegam. Então, sabe por quê? Eu não leio, mas confesso por quê. Gostaria de ler, mas não dá tempo.
É, o tempo
claro.
Eu levanto às 6 e pouco, as crianças entram na escola às 7h30, então eu me obrigo, eu entro no escritório às 7h30. Saio do escritório outro tanto, 7h30. Quando eu chego em casa cansado, etc., venho com alguma ideia, ouço uma música, leio qualquer coisa de direito. Então eu vou automaticamente para a cama, super esgotado, fim de semana é da garotada. Então a gente vai se aburguesando e entra naquela rotina.
Não, mas eu acho que é o tipo da profissão que requer também sempre consulta, não é? Eu tenho a impressão que a pessoa está sempre manuseando os compêndios, as revistas assim, especializadas na coisa. Isso deve diminuir muito a faixa de tempo disponível para outras coisas, não é?
No meu caso.
Agora, no caso, assim, vamos dizer, do cinema atual, o senhor acha que realmente o cinema francês é um cinema, o senhor tem essa experiência, inclusive, de cinemateca, se diz que o cinema atual mais dinâmico que oferece, o público é o americano, o que os senhores acham do cinema atual? Quer dizer, o que os senhores procuram no cinema? Eu, inclusive, pode ser estado de espírito, né? Eu, por exemplo, conforme o meu estado de espírito, eu procuro determinado tipo de filme, depois eu conto, depois que desligar a gravação. Mas eu não sei se os senhores também se condicionam a esse tipo de coisa. Quer dizer, hoje, por exemplo, o senhor está muito cansado, o senhor selecionaria um tipo de filme assim, que o senhor gostaria de ver para descansar?
Olha, eu não entro em cinema sem saber o que eu vou ver.
Não.
Não, eu tenho mais ou menos umas fontes de informações assim, tenho contato com o pessoalzinho de cinema,
uhum.
E geralmente eu estou sempre atrasado, então quando encontro com um outro e tal, digo, qual é o filme e tal, tem aquele. No estado já, eu vou me orientando, quando eu sei, por exemplo, saiu esse filme do Jacques Tati, eu estava doido para ver, não tinha tempo, outro dia fui acompanhar uma pessoa no aeroporto, saí 10 horas da noite e fui assistir o filme, estava cansado toda a vida. Quase dormi no cinema, mas fui ver. Então, o meu cinema é assim. Esse filme do Elia Kazan, não ia perder.
Termina hoje, não é, inclusive?
Termina hoje?
Não,
Os Visitantes, é um filme excepcionalmente bom. Esse outro, Sob o Domínio do Medo,
uh-huh.
É um outro diretor também espetacular. Então, esses filmes, tem filmes que eu tenho obrigação de ir. Então, eu saio do escritório, antes de jantar, antes de qualquer coisa, eu vou para o cinema. Depois a gente pensa em jantar, em...
Mas o senhor acha que sua obrigação aí é estética ou é profissional?
Não é profissional. Eu acho que a gente tem obrigação de fugir a uma rotina, porque a rotina animaliza o indivíduo. Então, quer dizer, mesmo se eu fosse um operário, fosse não sei, eu sou um advogado por uma circunstância, podia ser, ter uma profissão qualquer que fosse. Então, se eu ficasse naquela rotina, eu perderia a visão assim para as outras coisas. Então eu dou muito valor ao cinema, porque eu acho que o cinema substitui muito o próprio teatro substitui uma leitura, a literatura, de um modo geral, e nos dá um panorama, assim, do pensamento da época. Eu acho que é uma necessidade da gente se atualizar. E a atualização com o bom cinema, eu acho que é... A gente, parece que quando entra no cinema, eu tenho parece que um ideal de fuga, um sentimento internacional das coisas assim. Eu, quando era garoto, fugi para Bolívia, depois delícia. Fugi para a Europa.
Ah,
depois,
a gente então, podia ter gravado fugindo, antes. Fugindo. Ah, isso é ótimo.
Então, então esse ideal de fuga, do pai de família burocratizado ali, eu acho que a minha válvula de escape é o cinema. Então eu vou... E vejo, não tem um tema certo, eu tenho um bom diretor, uma boa obra de arte, assim, de um modo geral. Cinema sueco, americano, o americano que fazia um cinema meio quadrado, hoje tem grandes diretores, francês, o sueco, o italiano. O italiano é que eu acho que tem um cinema mais popularizado atualmente, né? Enquanto que a França... Ela tá melhor situada assim, nesse aspecto de cinema moderno. E a técnica cinematográfica, de um modo geral, ela mudou tanto que nos faz assim, nos situa muito bem dentro de... Os recursos cinematográficos, técnicos, são tão excepcionais que, às vezes, um fato conhecido pelo cinema é muito mais real do que o próprio fato vivido. Eu viajei muito também, e às vezes eu vendo um filme, ele representa mais do que uma viagem, né? Então, o valor que eu dou ao cinema, assim, é excepcional. Não só cinema novo, como cinema... Um filme do Gordo e o Magro, do Chaplin, dos grandes cômicos do passado, são de uma profundidade absoluta, né? Substitui qualquer grande filme da atualidade.
O senhor tem um critério, doutor Pacheco, para escolher um filme para ir? Ou o senhor, por exemplo, escolheria um cinema mais próximo?
Não.
Não. O senhor tem um critério também?
Eu não tenho, assim, um critério pré-determinado. Procuro saber se o filme é bom.
Sim.
Só?
O senhor não se arrisca a entrar num cinema, assim, sem maiores informações?
Não, se trata de arriscar, é falta de tempo também.
Sim, claro.
Então já vou quando já sei que vou ver alguma coisa bonita e boa.
Sim. Porque...
O tempo não permite estar.
Mas o senhor teria gosto, assim, por um determinado gênero, não?
Não.
Quer dizer, o que o senhor pensa, assim, do Bang Bang? Como
ah,
cinema, o senhor acha válido?
Acho.
O senhor acha que, por exemplo, essa onda de tornar assim, o Bang Bang meio desmitificado, o senhor acha que isso é válido ou ainda é preferível ver o velho Bang Bang na sua tradição?
Ah, o velho.
É, o senhor entra no nosso esquema, nós também gostamos disso, né? Quer dizer, na hora que o mocinho está dando as suas bordoadas, a gente vai ficar participando com ele e dando bordoadas a todas as pessoas que a gente queria também.
E às vezes assim, eu torcendo pro bandido, né?
É, claro. É, isso é muito bom. Uma vez eu perguntei, uma menina me disse isso, que ela achava filme de mocinho muito chato porque o mocinho sempre ganhava. E ela me disse, por que o bandido não ganha, né, nesse filme? E é uma pergunta assim, realmente, as crianças têm umas coisas que a gente não sabe responder, porque lógica de criança é irrefutável, né? É mesmo, por que o bandido não pode ganhar de vez em quando, né? Olha, no cinema italiano parece que o bandido não costuma ganhar, né? Eu não sei se isso é... Não sei, sei lá, eu não gosto muito do Bang Bang italiano, talvez seja por isso, é porque a gente fica condicionado a torcer também pelo bolsinho, embora eu não queira. Será que é isso, não?
Pode ser.
Quer dizer, aí no caso, por exemplo, o senhor escolheria, o senhor está cansado, o senhor foi ver um filme do Tati, o senhor acha que é um filme intelectualizado demais, embora ele pretenda realmente fazer humor e tudo, mas...
Ah, eu acho que é um filme super intelectualizado e um filme, inclusive este último, ele foi de tal forma intelectual que ficou um filme chato, não?
Eu também acho.
Um filme
eu sinto muito
que não vai para rir e sai do cinema triste. Este filme.
Uhum.
Agora, ele fez os filmes, aquelas férias de Messias Lou, tem um outro, eu não me lembro bem, tem quatro filmes, um dos quais nem passou no Brasil ainda. E eu acho que os filmes dele, ele teve filmes excepcionais.
Os senhores vão a filmes brasileiros?
vou muito, sou um fã do cinema nacional. Acredito que dentro dos próximos 5 anos o cinema vai ser mais do que o futebol no mundo, o futebol brasileiro.
Não diga.
Acho uma capacidade de realização assim no cinema brasileiro como eu nunca pude achar em nenhum outro tipo de cinema, porque o sueco tem lá suas deficiências, seus problemas de sexo, o francês, o intelecto, o italiano, aquela extroversão exagerada, o americano super quadrado e usando o cinema para doutrinar. E o brasileiro não tem nada disso, ele faz a arte pela arte, é um indivíduo assim, realizador por excelência em todo sentido. Eu me lembro quando eu vim da Europa, não se fabricava automóvel aqui. Então um indivíduo me falou que no Brasil levaria 50 anos para fazer um automóvel. Depois de 5 anos, aqui se fazia muito mais automóvel do que bicicleta. Então, capacidade de realização do brasileiro, e os técnicos brasileiros, por exemplo, ultrapassaram o próprio conhecimento dos técnicos franceses e americanos. Então eu acho que essa versatilidade do brasileiro é inédita, é uma coisa sobrenatural. Mas que nós não encontramos a linha. Antigamente a gente fazia, no tempo da Atlântida, umas chanchadas e permanecemos longamente. Depois tentou um deslanche no tempo da Vera Cruz, com cinema na base de dinheiro, um padrão alto, de alto custo, etc. E agora, depois de muito tempo, a gente vem copiando aquele padrão do Rio 40 graus, que é o indivíduo que sai com a máquina na mão, disposto a fazer um filme onde está, sem fazer cenário, sem muita preocupação com iluminação, com som. Que a obra de arte, ela nasce de uma forma espontânea. E eu nunca vi, assim, capacidade maior num outro ser humano do que no brasileiro para se realizar no cinema, que é um campo que requer o conhecimento, assim, total de domínio e versatilidade no campo da música, da representação, da preferência por uma temática popular.
Será que existe realmente essa preferência por uma temática popular? Será que, doutor Pacheco, você não acha que o cinema brasileiro ainda é um pouco hermético?
Não.
Você não acha que ele é dirigido para um público realmente mais intelectualizado? Você não sente isso?
De uma maneira geral, assim.
Está se abrindo mais.
O senhor acha que sim?
Tá.
E o senhor não sente, um certo sentimento de vergonha quando o senhor ouve no filme brasileiro o diálogo do cinema brasileiro, por exemplo?
Vergonha?
É. Quer dizer, o senhor acha que aquilo é possível entre pessoas comuns falarem? Já que a gente está falando de área de língua. O senhor acha que o cinema brasileiro já encontrou o seu diálogo natural? As pessoas falam realmente daquele jeito? Eu reparo muito nessas coisas, talvez seja por deformação profissional. Quer dizer, eu sinto um problema terrível em matéria de linguagem cinematográfica.
Eu acho que isso foi superado há muito tempo.
Você acha que
a senhora tem ido ao cinema atualmente?
Tenho.
Não, é porque eu digo que esse é um problema já bem superado no cinema.
No brasileiro eu continuo
ainda,
achando.
Engraçado,
não é natural a linguagem?
Eu acho que não, acho que é toda assim, imposta, que ela é toda forjada, que as pessoas não falam daquele jeito.
Não, os últimos, faz tempo que não assisto filme nacional, mas os últimos que eu assisti, eu achei naturalidade no diálogo.
Eu acho que nós temos diretores excepcionais.
Bom, não nego isso, acho que direção e tudo, mas eu sinto esse problema de língua, eu sinto assim, quando eu ouço, isso não é possível, não é brasileiro, e não é língua portuguesa do Brasil, sei lá.
Não lembro agora do último que assistimos.
Eu sinto um certo especialismo aí.
Porque eu nunca, assim, quer dizer, isso nunca me causou espécie, pelo que eu estou vendo, né? Eu me sinto, assim, muito mal com diálogo em filme.
Eu acho que nunca houve filme obrigatório para se ver no cinema nacional, e hoje tem uns diretores aí que a gente vendo aquele filme sente obrigado a correr ao cinema.
Não, que eu vi, que eu me lembro, que minha memória não está ajudando, um que eu vi, que eu gostei, achei diálogo fácil, natural, espontâneo, o Lá Minuto.
Assim, mas eu não acho que ele se estendeu demasiado, por exemplo, que ele por ter prolongado uma crônica, ele ficou assim, vamos dizer, como se fosse postiço. Você não sentiu isso? Eu não sei se é porque eu estava condicionada à crônica,
Pode
que
ser.
eu aprecio muitíssimo, aliás, acho uma obra-prima de como crônica. Então eu achei
Não
que
sabia não.
ele foi assim. Até assim as foram justapostas a ele
Ah,
e que
sim.
achei que. Chegou um ponto que cansou, que achava que o filme tinha que acabar. Eu não sei, talvez seja condicionamento à obra
Deve
literária,
ser,
né?
deve ser.
Provavelmente. Agora, o senhor não sentiu isso no decorrer?
Não, de fato houve esse aproveitamento da obra.
Sim.
Ele espichou um pouco, tirou, exagerou, revisou, né? Agora, eu me referindo à espontaneidade de
Ah,
linguagem.
sim, não, aí eu concordo com o
Não
senhor,
é essa
realmente.
a objeção, então,
Sim, mas
sobre
eu acho que
a linguagem, as
sim,
palavras,
aí
o
estou de
palavreado?
acordo com o senhor, um dos que eu acho
É.
que menos assim a gente se nota esse problema de linguagem. Mas aí o senhor não acha que o próprio autor do Crônica ajudaria, no caso, por ser uma linguagem mais direta e tudo?
Também, se o texto ajuda,
Não?
facilita bastante. Eu acho curioso agora que o Carioca, por exemplo, tomou uma linha desse dos paqueras, da viúva virgem, é um tema que, um filão, que vai se desenvolver muito de um cinema assim, sem muita pretensão, né? Mas que totalmente comunicativo com o grande público. Ah, eu acho que sim, eu acho que hoje a turma, o grande público já aguarda essa. Esse tipo de filme, coisa que não acontecia antes, né?